Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos no ar com o nosso boletim de clima e tempo, analisando o que vem por aí. Nos próximos dias tem previsão de volta das chuvas, isso já para meados da semana que vem. Essas chuvas devem se concentrar principalmente, num primeiro momento, no sul do país, mas podem avançar aí de uma maneira menos intensa para outras regiões que a gente vai conversar agora e entender melhor. Nesse bate-papo que a gente vai ter com o Francisco de Assis Diniz. O Francisco, ele é meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e tem uma boa notícia para a gente também. O IMET tinha alertado da possibilidade aí de uma nova massa de ar frio intensa atingindo o país na segunda quinzena de julho, mas parece que as condições climáticas mudaram um pouquinho para essa massa fria aí, e o frio deve se concentrar apenas numa parte do Brasil. A gente vai entender tudo isso nessa conversa agora com o Assis. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos começar falando dessa massa de ar frio, Assis, que estava todo mundo muito preocupado, né, com a possibilidade de se repetir o que a gente viu acontecer ali nas últimas semanas, né? Geadas generalizadas, perdas bastante significativas. Agora mesmo eu estava conversando com o pessoal do Mato Grosso do Sul, o pessoal está contabilizando perdas significativas ali das lavouras de milho, inclusive o sorgo também perdeu um pouco lá no norte do estado, em função das geadas, e estava todo mundo muito preocupado com uma segunda onda. O que dá para falar dessa segunda onda, dessa segunda rodada? Dá para descartar já definitivamente?
É, Alex, a segunda onda que está vindo, né, ela já está, vamos dizer assim, não é que esteja bem enfraquecendo, mas deu uma diminuída, mas, porém, os ventos agora estão empurrando mais para o oceano, né? Evitando assim dela subir mais um pouco para norte. Então ela vai pegar mais somente a região sul do Brasil, né? Pegando Rio Grande do Sul, Santa Catarina com maior intensidade e pegando o Paraná com intensidade mais fraca, né? Isso então é uma boa notícia, né? Porque evitando assim de ter um frio mais, vamos dizer assim, mais forte no estado do Paraná, onde sofreu muito com a outra onda de frio, né?
Aquela geada generalizada que a gente viu da outra vez, então deve se concentrar ou deve diminuir o risco de geadas aí, Assis?
É, exatamente, Alex.
Muito bem.
Aí diminuindo mais o risco de geada, né?
Mas isso em função de uma mudança nos ventos, então? Esse vento...
Os ventos que estão empurrando, né? Está bloqueando mais do ar frio subir mais para norte, né? De vir da onda de ar frio vir mais pelo interior do continente, como veio da outra vez, né? Então ela está se concentrando agora mais, ficando na Argentina, a parte ali do Paraguai, com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Como normalmente acontece, e aí sendo deslocado para o oceano, Atlântico, né? Evitando assim de subir ali para pegar mais o Mato Grosso do Sul, com parte do Mato Grosso, pegar mais o interior de São Paulo, né? Então, indo para o oceano e pegando a parte litorânea e a parte leste de São Paulo depois.
Mas isso já está consolidado ou ainda requer esperar algum tempinho, Assis, para entender melhor?
Como tem uma semana pela frente, né? Possa ser que dê alguma mudançazinha ainda, né? Como aconteceu essa mudança agora, né? Como a gente tinha falado, ainda tem muito tempo pela frente, mais de 10 dias, possa ser que dê alguma mudança no padrão atmosférico, né? Realmente deu uma mudança, né? Vamos ver então, se pela frente aí, se os ventos asseguram essa situação desse padrão ou se muda novamente, né? Porque de repente, se os jatos, as correntes de jato, né? Ou seja, o eixo do jato, os ventos mais fortes na alta atmosfera, ele mudar de novo o padrão, assim, mais ou menos de sudeste, aí possa ser que empurrar mais esse ar frio mais um pouco mais para norte novamente.
Quer dizer, baixou a preocupação, mas não terminou o alerta, então. Vamos ficar atento aí para ver como que vai se comportar nos próximos dias. A partir dos próximos dias dá para a gente entender melhor como é que se essa tendência se consolida ou não, certo?
É, exatamente. Na segunda-feira a gente já tem um panorama bem melhor, né? Se realmente vai acontecer essa situação mesmo ou não, né? Mas provavelmente já deve mais acontecer mais para essa situação, porque já está mais próximo também, né?
Boa. Muito bem, Assis. Então vamos falar das chuvas, porque tem previsão de volta das chuvas depois de um tempo bastante seco. Aliás, você tem esse mapinha aí para mostrar para a gente, né, os últimos dias aí, e dá para perceber a secura generalizada, né, Assis?
É, exato, né? Está muito seco, né? Porque o ar frio que dominou grande parte aqui do Brasil, centro, sul e sudeste do Brasil, né? Deixou a atmosfera mais seca, entendeu? E daí a gente está com condições de baixa umidade do ar e mais seco em grande parte do Brasil, né? Podemos ver aqui, Alex. Nos últimos 5 dias, a gente não teve chuva em grande parte do Brasil, com exceção da chuva do leste ali da costa leste da região nordeste, especialmente o leste da Bahia, nordeste da Bahia, né? Bom que está chovendo bem no nordeste da Bahia ali, adentrando mais para o continente, que é uma região seca, né, Alex? Uhum. Pegando ali a região de Irecê, na divisa com Sergipe, né? Tem chovido bem aí nos últimos 15 dias lá, tem caído boas chuvas, né? E a previsão ainda de continuar pela frente ainda essas chuvas, né? Naquela região lá. Também ali o leste de... aliás, todo Sergipe, Alagoas, até o leste de Pernambuco, adentrando para o sertão de Pernambuco, leste da Paraíba, do Rio Grande do Norte, a parte norte aqui do norte do Maranhão, né, também litoral do extremo norte do Piauí com o extremo norte do Ceará, também tem chovido, e as chuvas normais aqui da região norte, né, onde tem também chovido de maneira bem significativa, Roraima, norte do Amazonas, noroeste do Amazonas, indo até o norte do Pará.
Muito bem. Agora, as chuvas da que estão por vir aí, elas começam a partir de quando, Assis?
Então, as chuvas que estão por vir, Alex, vamos ver aqui, ela começa aqui a partir mais ou menos aqui do dia 15, né? Aqui já é o dia 15, ó, a gente já tem chuvas bem significativas pegando praticamente toda a região sul do Brasil, né? Se a gente voltar aqui para o dia... Se a gente voltar aqui para o dia... dia... Aliás, aqui é dia 14, final do dia para o dia 15, né? A gente vê aqui a chuva chegando aqui na costa do Rio Grande do Sul. E nesse aqui também a gente vê aqui no dia... Vou botar aqui dia 15, né? A gente vê a chuva chegando aqui de maneira bem significativa, pegando aqui o Rio Grande do Sul.
Então, quarta, quinta-feira da semana que vem, mais ou menos, Assis.
É, exato. Aí já aumentando a intensidade aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Aumenta mais a intensidade, né? Ó, de maneira mais significativa, a gente vai ter chuvas aí entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a parte sul e centro do Mato Grosso do Sul, a parte oeste ali do Mato Grosso também, com condições de chuvas. Menor intensidade lá no Mato Grosso, né? Mas, mesmo assim, está chegando chuvas para essa época do ano, é coisa boa, né?
Essa frente fria que a gente está vendo ali no mapa, ela vai avançar, então, um pouco mais?
Ela avança aqui. Se a gente ver, eu vou chamar aqui mais para... Vou mostrar um dia mais para frente aqui. A gente vai ver que ela avança aqui, ó, para o dia... Para o dia... Aqui vai ser mais ou menos dia 18... Ela avança pegando aqui a parte oeste do Mato Grosso, ó, trazendo chuvas aqui, em torno aqui, alguns locais pontuais, em torno de 20 milímetros aqui, pegando algumas áreas, né, 15, 20 milímetros, né? E na parte oeste e sul do Mato Grosso do Sul, aqui a gente tem chuvas de 20 a 50 milímetros, até 50 milímetros.
Mas o norte do Paraná fica fora dessa rota aí, Cis, ou não?
Não, ele vai pegar o norte do Paraná. Vou mandar mais para frente aqui. Ele vai pegar o norte do Paraná, tá vendo aí, ó?
Ah, tá.
Ele pega o norte do Paraná com chuva na faixa aí de 15 a 20 milímetros.
Chega até São Paulo, quase.
Chega até, vai pegar o sul de São Paulo, o sudoeste de São Paulo, ali vai pegar todas essas regiões ali também.
Só que à medida que ela vai subindo, o volume de chuva diminui, né?
Na proporção que vai subindo, né? Porque vai diminuindo a convergência dos ventos, né? A convergência de umidade, aliás, né? A convergência de umidade vai diminuindo, né? A faixa do transporte de umidade ali, um pouco mais ao norte, causada pelos ventos, ela vai enfraquecendo esse transporte de umidade, né? Aí, consequentemente, vai também diminuindo a precipitação.
Ô, Assis, a impressão minha está voltando a se formar aquele corredor norte. Norte-sul, norte-sudeste ali, hein?
É, então, tentando formar isso que eu estou falando, né? O transporte de umidade aqui causado pelos ventos, ó, uhum. ele ele fica mais intenso um pouco mais ao sul. Vou voltar mais um. Aqui,
mas não é mudança de padrão ainda não, né, Assis?
Não é mudança de padrão ainda não. Está vendo que ele forma aqui um corredor? Uhum. Os ventos transportam a umidade aqui de uma maneira mais significativa. Na proporção que o tempo vai passando e vai subindo um pouco mais para norte, aí ela vai enfraquecendo, né? Ó, aí enfraquece mais um pouco, né?
Tá.
Se não dá mais pela frente aqui, aí começa a enfraquecer, ó. Vai quebrando, entendeu?
É, e quando a gente vê aquele mapa de mais extenso, né, de previsão mais extensa, a gente consegue entender um pouquinho mais da evolução, né, Assis?
É, aqui a gente vê melhor, né? Então, na primeira, agora do, na próxima semana, né, a chuva mais concentrada aqui em toda a região sul do Brasil.
Uhum.
E depois, no decorrer do final da próxima semana para outra semana, né, avança um pouco mais para norte, ó. Mas algumas áreas têm uma chuva melhor aqui, devem ocorrer chuvas melhores aqui nessas, em algumas regiões aqui de São Paulo, do Mato Grosso, né?
É.
Chuvas de maneira um pouco mais significativa, sabe?
Apesar de não serem grandes volumes, né, pela coloração do mapa que a gente está vendo aí, mas pelo menos aquela área seca, né, Assis, que a gente viu acontecer aí nos últimos dias e tende ainda a permanecer por alguns dias, está diminuindo, hein?
É, exato. Esse avanço aí, ele causa formações, faz com que haja umas formações de nuvens ali no sul do Mato Grosso, não, sul do Goiás, ali na, quase ali no extremo oeste de São Paulo, com a divisa com Mato Grosso do Sul, dando algumas chuvas em áreas isoladas, né? E isso é bom, né? Para essa época do ano seco, né?
Pois é.
Mas deve acontecer, sim, algumas chuvas em áreas isoladas.
Mas não dá para esperar uma recomposição de umidade? Não dá, não é isso, né, Assis?
Não dá para esperar ainda uma recomposição dessa situação, não, porque aí está no período seco ainda, né? Como está no período seco, a atmosfera é muito seca, como eu falei antes, né? Tem um bolsão de ar seco muito grande dominando o centro do Brasil. E aí, para romper isso, aí tem que ter uma frente fria bem ativa, bem forte, para ter uma convergência de umidade aqui bem ativa, bem significativa, descendo aqui da Amazônia para romper isso, né? Nessa época do ano assim, dificilmente acontece, né?
Muito bem. Então, são duas boas notícias, né? As chuvas voltando, né? Não é nada para recompor umidade de solo, não é nada disso, mas pelo menos melhorando a umidade relativa do ar, melhorando aí a condição de umidade de algumas regiões, e aquela massa de ar frio que poderia provocar uma segunda onda de frio intenso aí, também não deve acontecer. Então vamos ficar ligado nesses dois fatores que são muito importantes nesse momento para a agricultura. Certo, Assis?
É, exatamente. Exatamente, Alex.
Meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes que ajudam o produtor a entender o que vem pela frente. Volte sempre, meu amigo. Segunda-feira a gente está de volta aqui atualizando as informações de clima e tempo. E aquelas pessoas que quiserem mais informações, Assis, como é que elas conseguem?
É, aqueles que quiserem mais informações, né, Alex, ele pode telefonar lá na previsão, né, no telefone 61-2102-4700. Pode também acessar o site do IMET, né, no www.imet.gov.br. E se ele quiser saber uma coisa mais pela frente, assim, né, de a médio prazo, ele pode também mandar um e-mail, né, pode entrar no Fale Conosco, manda um e-mail que ele vai receber a resposta. E também pode descer o aplicativo do IMET da previsão do tempo, que ele verá a previsão do tempo para a localidade dele também, onde ele estiver. Então, mais ou menos isso, Alex.
Muito
Desejo
bom.
Aí também um ótimo final de semana para todos. Um grande abraço.
Valeu, Assis. O que não pode é ficar sem informação, né? Tem todas essas formas de se informar. Não deixe de ficar bem informado para tomar as melhores decisões. Abraço para você também, Assis. Bom final de semana. Até semana que vem.
Um abraço, tudo de bom.
Tá aí Francisco de Assis Diniz, meteorologista do IMET aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, duas boas notícias. O frio intenso previsto para a segunda quinzena de julho está se enfraquecendo, portanto diminuindo o risco aí para geadas e as chuvas voltando principalmente para o sul do país, mas podendo se espalhar um pouquinho mais, parte do Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e também parte ali de São Paulo. Então a gente, óbvio, tem que esperar para confirmar, consolidar essa informação, mas as expectativas, as projeções são boas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.